O assunto agora é saúde. E nós estamos recebendo aqui o pesquisador, professor Dr. Manuel Messias, com quem nós vamos falar sobre o inquérito epidemiológico para identificar as principais neoplasias e suas causas no município de Campo Formoso. E aí eu começo perguntando então para o senhor, desde o início dessa pesquisa, deste inquérito epidemiológico, enfim, do trabalho de vocês aqui em Campo Formoso, quais são as atualizações que o senhor traz? Mas antes, vamos fazer o seguinte, antes das atualizações, vamos relembrar aí o que é esse inquérito epidemiológico que está sendo realizado aqui no município de Campo Formoso. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconde. Boa tarde a todos os ouvintes aí dessa renomada rádio. É um prazer voltar a essa casa para fazer uma prestação de contas, né? Esse projeto de pesquisa, financiado aí pela emenda parlamentar do deputado Daniel Almeida, nós iniciamos em 2023 para 2024, e o principal objetivo é tentar identificar quais são as principais, né, doenças crônicas, claro, as neoplasias malignas, mas também doenças cardiorrespiratórias, aqui no território Piemonte Norte do Itapicuru. E com ênfase, na verdade, aqui em Campo Formoso, por nós, historicamente, eu sou aqui filho de Campo Formoso, nós percebemos e acompanhamos há muito tempo, enquanto profissional de saúde, uma prevalência muito grande aqui de muitas doenças. E nos últimos 20 anos, todos nós, a população de um modo geral, tem falado sobre o aumento das neoplasias, do câncer, como a população de um modo geral já vem sinalizando.
Atualização, desde o início da pesquisa, 2004, 2025, até aqui, esse momento. Quais são as principais atualizações que o senhor traz?
Macário, em julho do ano passado, nós fizemos uma grande feira de saúde, inclusive em parceria com o Laboratório Nulab, agradeço inclusive o financiamento, né, das análises feitas naquele período. Nós coletamos sangue de 99 mulheres, que foi uma amostra, né, que nós utilizamos, que trabalhavam com aplicação de agrotóxicos, por exemplo, em plantações de tomate. E a ideia, claro, era tentar identificar se existia alguma contribuição, né, o contato com esses agrotóxicos poderiam estar mudando a saúde dessas mulheres. E nós, inclusive, estamos agora, né, finalizando um artigo científico, mostrando, inclusive, com aquelas análises no período, que existe sim uma influência muito grande da utilização, né, sem o devido à utilização de EPI, né, os equipamentos de proteção individual. Há uma alteração hormonal considerável, seja hormônios esteroidianos, sexuais. Então, há necessidade, sim, que a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui, apresentar para a Secretaria Municipal de Saúde, né, para que se faça campanhas, né, com a maior frequência, orientando essas mulheres, esses produtores, para garantir, inclusive, a utilização de EPIs nesse momento. E aqui na sede do município, e aí já trazendo para um novo braço da pesquisa, naquele período ainda, nós coletamos 21 amostras de água na zona rural do município e duas aqui próximo da sede, para ver se o lençol freático, se a água estava contaminada com algum elemento tóxico, vamos dizer assim, carcinogênico. Uhum. E naquele período nós percebemos que das 21 amostras, 20 deram normais. Então, ou seja, não tinha alteração, não tinha metal pesado. Mas uma das amostras aqui próximo da sede do município deu alterado. E aí, por conta disso, com bastante responsabilidade, nós coletamos aí depois, já no período seco, porque aquela coleta inicial foi na época de chuva aqui em Campo Formoso, nós coletamos uma segunda amostra, né, a contraprova, e coletamos uma outra de um determinado local aqui em Campo Formoso. E mandamos para Recife, né, o Senai fazer a análise, e infelizmente os resultados mostraram, inclusive, uma contaminação com pelo menos 3 elementos, né, metais, né, potencialmente carcinogênicos, ou seja, que podem sim trazer a contribuições, né, o surgimento de câncer e outras doenças crônicas na população de um modo geral.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o professor Dr. Manuel Messias sobre uma pesquisa, um inquérito, um trabalho que eles vêm realizando através da Universidade Univasf aqui em Campo Formoso, o inquérito epidemiológico para identificar as principais neoplasias e suas causas. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Professor Manuel Messias, boa tarde. Sobre as coletas, foi diante de quais aspectos de identificação nas pessoas, determinada região e determinada faixa etária?
A amostra de sangue que nós coletamos lá na comunidade de Caraibinhas em julho do ano passado tinha que ser mulher em idade reprodutiva, né? Então nós normalmente, e mulheres que estavam trabalhando diretamente na aplicação de, vamos dizer assim, dos agrotóxicos, o que a população chama de defensivo agrícola. Então eram mulheres de 18 a 49 anos, tá? E foi o público utilizado naquele primeiro momento. E aqui na sede do município nós fizemos, na verdade, a coleta de amostras de água para tentar, inclusive, identificar a qualidade dessa água que está sendo consumida, essa água que a gente tem acesso, seja para consumo humano, seja, inclusive, para consumo aqui animal dos produtores da região. E nós já temos indicadores bastante complexos, mas que já indicam, inclusive, algumas questões que nós vamos precisar aprofundar no segundo ano de pesquisa, mas aqui já na região aqui da sede do município, Macário.
O professor Manuel Messias, professor doutor Manuel Messias, vou colocar aqui nos termos corretos, de base agora dessas informações e dessa ampliação, claro que aí é um trabalho para longo tempo, mas já com essas informações que vocês têm, quais são as primeiras, atitudes, medidas a serem adotadas através do município, do estado, Ministério da Saúde? O que é que vocês pretendem agora com base já nesses números, nesse trabalho de pesquisa, esse feedback, esse retorno que vocês estão tendo aí através dessas análises?
Macari, a primeira coisa foi, claro, utilizar esses indicadores, né, para buscarmos recursos em Brasília para a continuidade do projeto. E aí eu já antecipo, esse projeto ele encerrou no dia 20 de fevereiro desse ano, e nós conseguimos uma sinalização semana passada do Ministério de Ciência e Tecnologia de um suporte de R$1.123.000 para que a gente tenha pelo menos mais 3 anos de pesquisa. E agora, claro, estamos aqui prestando conta com a população, sempre usando esse veículo aqui de divulgação científica, que é a rádio, a gente precisa dar um retorno às pessoas. Mas o próximo passo agora é, em parceria com o Ministério Público, a gente vai fazer essa discussão com bastante responsabilidade. Vamos procurar a Secretaria Municipal de Saúde do município, vamos procurar a Secretaria Estadual da Bahia, para que possamos discutir, inclusive, já ações que precisam ser desenvolvidas. Essa pesquisa nós vamos ter elementos definitivos daqui a 5, 10, 20 anos. Pesquisar doenças crônicas é uma coisa longa. Mas nós já temos indicadores que nos obrigam a levar para o poder público para que algumas medidas paliativas sejam realizadas. E aí já vou antecipar, Macário, para você ter ideia, nessas últimas amostras que nós fizemos, e claro, com bastante responsabilidade, vamos fazer contraprova e tudo mais, mas nas primeiras duas análises aqui nas proximidades da sede do município, nós pegamos inclusive valores absurdos de contaminação de alumínio, de cromo, de ferro e de manganês. E aí, por exemplo, só para você ter ideia, e aí já conclamo até os profissionais de saúde que estejam assistindo aí agora, os mais curiosos, procure inclusive na literatura o que a gente chama de manganismo, que na verdade é uma doença, tá? Uma síndrome neurológica de pessoas que têm contato com o manganês, né? E aí você tem inflamações inicialmente em células encefálicas na cabeça da gente, né? Da pessoa que tem contato. E você vai ter sintomas, inclusive, muito parecidos com Parkinson e outras doenças neurológicas. Da mesma forma, e a literatura hoje mundial, existem algumas divergências, mas tem pesquisas que mostram, inclusive, que o contato com o alumínio ele é potencialmente indutor no desenvolvimento e surgimento de doenças como Alzheimer. E aí, por exemplo, aí você, Macário, você, Marconi, há um tempo atrás a gente via falar de Alzheimer, de Parkinson, doenças que uma pessoa, a gente associava a idade, a demência. Hoje você vê, inclusive, pessoas, adultos jovens, com 30, 40 anos, inclusive na nossa cidade. Então eu acho que esse por si só, esses achados iniciais nos obrigam, nós enquanto pesquisadores, a rádio como agente de divulgação científica, mas que o poder público se manifeste e nós possamos desenvolver algumas ações para diminuir inclusive o potencial carcinogênico e na verdade oncológico de mortalidade desses elementos, esses metais pesados encontrados aqui na região.
Marconi.
Doutor professor Manuel Messias, sobre o simpósio que nós acompanhamos lá na Univácio em Senhor do Bonfim, qual foi o reflexo e os frutos que estão sendo colhidos com aquele encontro que reuniu diversos profissionais da área de saúde?
Marconi, agradeço a pergunta, até para a gente trazer uma outra prestação de conta para a população. Esse projeto nosso, na verdade, nós estamos mexendo com vespeiro, né? E nós sabemos, inclusive, os riscos das diversas ordens e a responsabilidade que vem com isso. Para vocês terem ideia, esse novo projeto agora, nós vamos continuar fazendo as pesquisas, mas esse projeto que está sendo financiado agora com R$1.123.000, um dos objetivos é inclusive um compromisso assumido naquele simpósio. Primeiro que todo mundo aqui já veio falar da central de regulação, da necessidade de regular um paciente de um modo geral, de urgência e emergência, mas na verdade para você conseguir acesso a tratamento oncológico também não é fácil na Bahia. E você tem uma dificuldade ainda. Você tem muitas unidades que não tem, por exemplo, um prontuário eletrônico. Né? Paciente, eu vou dizer aqui, não só na Bahia, mas um exemplo de Pernambuco que me marcou muito. Uma senhora que, inclusive, eu participei dessa discussão num congresso no Recife. Uma senhora que saiu da região de Ouricuri para fazer o tratamento oncológico em Recife. Quando chegou na localidade, imagine aí, o investimento de saúde. Você chegar e não ser atendido porque não foi localizado o prontuário. E aí nós estamos propondo agora a criação de um que a gente chama de ecossistema digital, que vai desde o novo do software, né, um novo sistema para que a atenção básica dos municípios tenha acesso, a estrutura de alta e média complexidade também, porque a gente vai conseguir criar um instrumento, e a nossa ideia é essa, para que a paciente, Dona Maria, que teve câncer na zona rural de Campo Formoso, quando ela for diagnosticada, a qualquer esfera do governo, seja a nível municipal, a nível estadual, um vereador, um ministério público, um gestor municipal, ele consiga acompanhar a navegação, ou seja, onde é que esse paciente está indo, se ele está sendo atendido. Quando ela voltar para casa na zona rural, se ela tiver uma crise inicial, pelo aplicativo do celular, a gente vai desenvolver um chatbot. Ela vai poder, inclusive, inicialmente, ter um atendimento inicial em casa. Se for uma coisa simples, pode ser resolvido diretamente. Se não, automaticamente, um profissional vai ser acionado a nível de média e alta complexidade. Ou seja, a gênese, o pensamento desse novo ecossistema digital nasceu nesse simpósio. E aí, Macari, só para completar essa pergunta de Marconi Nunes, e aí, claro, nesse contexto de criar essa estrutura de monitoramento, nós vamos criar uma ferramenta que poderia ter salvado muitas vidas naquele contexto da pandemia, e nós vamos ter agora, porque infelizmente outras pandemias virão. Nós vamos criar uma grande estrutura de monitoramento, inicialmente das doenças crônicas, no caso as neoplasias e outras de um modo geral, mas em situações de crise sanitária como na pandemia, pela primeira vez você vai ver aqui no interior do Nordeste um grande centro de monitoramento que vai nos possibilitar acompanhar outras situações e antecipar, inclusive, desdobramentos negativos para a população de um modo geral.
Eu queria ouvir um pouquinho do senhor também em relação, por exemplo, a equipe que vem desenvolvendo esse trabalho, essa pesquisa, esse inquérito aqui. Eu me recordo que na sua primeira entrevista eu falava que, é claro, além dos profissionais, dos professores que estão acompanhando, terão um trabalho desenvolvido por estudantes do curso de enfermagem, correto? Quem são hoje as pessoas envolvidas, os profissionais que estão envolvidos aí nas suas mais diversas áreas, os atores desse projeto que agora cresce um pouco mais, mas é claro que vai precisar crescer daqui para frente ainda mais, né?
Não tenho dúvida. Nós, no primeiro projeto, né, que nós encerramos agora no dia 20 de fevereiro, nós tínhamos um braço, né, do projeto associado ao campo 7 da UNEB, coordenado pelo professor Dr. Álvaro Miller. Aqui no campus da Universidade do Bonfim, tanto eu como a professora Ariana, que é uma professora doutora na área de genética. Em Petrolina, nós temos 3 subprojetos, ou seja, um coordenado pela professora do Colegiado de Medicina, a professora doutora Ana Cleide, que está trabalhando a questão da utilização de agrotóxicos pelas mulheres, né, na lavoura de tomate. E temos o professor Gustavo French, que é um doutor da área de química, e a professora Liliane, da parte de genética também, que é quem está nos ajudando a fazer esse monitoramento da qualidade da água. Só que nesse segundo momento agora, se prepare, que nós vamos receber um verdadeiro batalhão de pesquisadores de vários lugares do Brasil. Inclusive tem um núcleo que nós estamos mobilizando agora da USP, né, um dos maiores centros de pesquisa da América Latina, reconhecidamente. E nós vamos trazer porque nós percebemos que a complexidade do que nós encontramos até aqui aí requer, inclusive, um universo muito maior, não só de profissionais, mas, acima de tudo, de alguns equipamentos e instrumentos que a Universidade Federal do Vale do São Francisco não tem, mas eu não tenho dúvida que nesse primeiro momento, nesse segundo momento, agora teremos acesso.
Messias, sobre duas vertentes. Uma foi no simpósio em que a representante da CESAB questionou que os gestores deveriam priorizar a saúde básica para que não houvesse regulação e evitasse trabalhar na prevenção. Por outro lado, a outra vertente, nós questionamos a secretária de saúde, Roberta Santana, sobre atendimento na área de oncologia na região. Falei, inclusive, durante a coletiva de imprensa, na estadualização do Hospital Regional Dom Antônio Monteiro, os pontos de atendimento através do TFD, ou Aristide Maltês em Salvador, ou uma clínica lá em Juazeiro. Como o senhor avalia essas duas situações de diferentes pontos um com relação à prevenção e investimento do gestor, e o outro ter essa alta complexidade para ter o atendimento mais próximo para o paciente que se desloca para outros pontos de atendimento de saúde em distâncias como Salvador, bastante consideráveis, Salvador e Juazeiro.
A pergunta bastante interessante, Marconde. A nível de atenção básica, o que nós precisamos, eu acredito que o gestor local tem se preocupado junto com sua equipe, é cada vez mais você capacitar sua equipe para que ela possa, de alguma forma, dar continuidade a alguns tratamentos que são iniciados em média e alta complexidade. Mas vocês, antes de começar a entrevista, você já tinha trazido uma discussão aí, você e Macário, a questão, por exemplo, da prevenção. Você tem uma vacina, o HPV, né, que ela, inclusive, ela consegue, vamos dizer assim, anular, diminuir consideravelmente a possibilidade de neoplasia, o câncer de colo do útero, e a população não utiliza. Então, você precisa de campanhas, de mobilização, levar, inclusive, essas vacinas para o ambiente escolar, porque o melhor do câncer é a prevenção. E quando você traz essa questão do tratamento de média e alta complexidade e associando a questão da atenção básica, nós estamos propondo a criação de um ecossistema digital que vai possibilitar que o paciente de uma unidade de saúde aqui, por exemplo, de Campo Formoso, ele tenha acesso, inclusive, ao tratamento oncológico que a pessoa faz em Salvador, no Hospital Aristides Maltês, faz no Hospital Regional de Juazeiro, no UNACOM, e automaticamente você vai conseguir, inclusive, que qualquer profissional, numa equipe multidisciplinar, independente da rede municipal ou estadual, ele tem acesso, na verdade, ao tratamento daquele paciente. Então, você vai uniformizar esse acompanhamento e quem vai ganhar, na verdade, é a população, porque não tenha dúvida que muitas viagens vão deixar de ser feitas por você melhorar, na verdade, vamos dizer assim, a qualidade do atendimento que é feito hoje dentro do município, se você garantir o acesso a um prontuário, né, do atendimento na estrutura de média e alta complexidade.
O Manuel Messias, professor, doutor e pesquisador. E aí eu queria fugir um pouquinho aqui a respeito do nosso tema específico, mas é claro, também falando de pesquisa, queria ouvir a sua opinião sobre esse trabalho com a polilaminina, a descoberta depois de muito tempo, de muito estudo, que é o caso que a gente está falando aqui de estudo, numa outra área, mas depois de muito estudo, de muito empenho, de muito trabalho, chega-se, pelo menos provisoriamente, uma conclusão. É claro que tem muita coisa ainda que precisa ser comprovado, aí vamos lá, tem os interesses, enfim, que a gente percebe que dentro desse mundo aí, no que diz respeito à saúde, sempre aparece, mas nós não vamos discutir isso. Mas a pesquisa em si, como é que o senhor está vendo e o resultado até aqui dessas pesquisas que, inclusive, a gente acompanha no dia a dia e vê pessoas aí que estão se recuperando realmente com base naquele trabalho de pesquisa de uma brasileira, professora universitária lá do Rio de Janeiro.
Macário, são esses tipos de exemplos que nos motivam a continuar fazendo pesquisa no Brasil. Pesquisa no Brasil, o pesquisador, ele paga para fazer pesquisa. E ele, na verdade, tem que enfrentar leões diariamente, inclusive de boicotes e várias outras situações. Essa pesquisa é muito bem-vinda, acima de tudo, por ser conduzida por uma mulher, mostra a qualidade da pesquisadora mulher no Brasil, que não é pouca coisa, a gente precisa divulgar nesse sentido. Claro que são resultados preliminares ainda, né? A gente precisa de um acompanhamento e uma amostragem muito mais robusta, mas nós já temos indicadores, inclusive, muito interessantes. Quem acompanha as redes sociais deve ter visto aí na grande mídia, por exemplo, aquela Laís, aquela atleta, inclusive, brasileira, que ficou tetraplégica, inclusive, já com alguns sinais positivos, né, por conta da utilização da polilamina. Então, a gente precisa defender, né, mas eu acho que nesse primeiro momento o que a gente precisa agora é de recursos, né, eu acho que existe uma grande mobilização, né, da sociedade brasileira, de modo geral, para que a gente tenha garantia e, acima de tudo, a disponibilidade, né, desse medicamento em larga escala no Sistema Único de Saúde, porque, para mim, o bonito da pesquisa é você possibilitar melhorar a qualidade de vida da população de modo geral. Então, eu acredito que nos próximos meses aí nós teremos, inclusive, grandes novidades sobre a efetiva resposta, né, da utilização dessa droga.
Doutor professor Manuel Messias, sobre o foco nessa segunda etapa da pesquisa, o senhor pretende aprofundar nos locais que já foram triados ou procurará outras localidades, principalmente aqui no município de Campo Formoso?
Lembrar que a pesquisa, na verdade, não é só sobre Campo Formoso, a gente vai estar atuando em todos os territórios de atuação da Univasf, ou seja, quase que a região macro-norte da Bahia aqui, né? O território de Paulo Afonso, o território de Juazeiro, o território aqui Piemonte, Norte Tapicuru, Senhor do Bonfim, Campo Formoso. Mas eu quero destacar duas situações. Primeiro, retomando a pergunta do bloco anterior, essa é a segunda etapa do projeto. A gente vai enfrentar um dos problemas, Macário Marconi, que inclusive nós notificamos a secretaria, ou melhor, a secretária de saúde do estado da Bahia, quando nós percebemos, inclusive, um equívoco, né, no acesso de pessoas ao tratamento oncológico aqui na região norte. Para vocês terem ideia, em setembro, outubro do ano passado, houve uma migração para um novo sistema, né, que a gente chama de regulação, né, para esse paciente ter acesso, por exemplo, ao Hospital Regional de Juazeiro, na UNACOM. E nós, nossos pesquisadores, nós percebemos, inclusive, que naquela mudança de sistemas, houve um represamento de 56 pacientes que não foram migrados de um sistema para o outro. E aí, graças a Deus, nós descobrimos em tempo, notificamos a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, porque se nós não tivéssemos identificado, pelo menos 56 pessoas teriam ficado represadas no sistema e o hospital não conseguiria identificar e chamar para o atendimento, e quem iria perder seria essas pessoas. Então, eu acho, o primeiro braço e o mais importante nesse primeiro ano agora, no segundo ano do projeto, é tentar melhorar todo esse ecossistema de acompanhamento para que a gente garanta o acesso dessas pessoas ao tratamento oncológico. E voltando, Marconi, essa questão de o que vamos continuar fazendo aqui em Campo Formoso, nós vamos ampliar agora o monitoramento da qualidade da água, do solo, tá? Do ar, de um modo geral, aqui do município de Campo Formoso, dos municípios de modo geral, mas aqui em Campo Formoso especificamente, nós vamos dar um olhar maior à região da sede do município, por conta daqueles indicadores de presença de metais pesados que nós identificamos no ano passado.
Ô, professor Manuel Messias, é claro que numa entrevista como essa, talvez as pessoas estejam lá, alguém pode estar pensando, o propósito não é alarmar o alarde, o propósito não é medo em ninguém, mas o propósito é uma pesquisa que vem sendo relatada desde o início, aqui o senhor colocou. É uma prestação de contas à sociedade, porque envolve recurso público, trabalho de pesquisadores, enfim. Mas a pergunta é, de posse desses primeiros resultados, desses primeiros números, dessa presença dos metais que o senhor chama a atenção, quais são ações que podem ser desenvolvidas, quer seja em Campo Formoso, em qualquer outro município do território, ou na zona de atuação da Univasf, que já pode ser desenvolvida com o intuito de já ir quebrando essa situação desses metais, já ir, de certa forma, aí, priorizando a saúde das pessoas? Quais são ações que já podem ser desenvolvidas? Vocês já trabalham com isso aí?
Sim, nós precisamos, na verdade, vamos propor um plano de intervenção aqui para Campo Formoso. Precisamos conversar agora diretamente com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, porque a presença desses metais pesados que eu sinalizei para vocês foram aqui nas proximidades da sede do município. Nós temos um outro braço do projeto que já sinalizou, inclusive, a prevalência de alguns tipos de neoplasias que precisam ser enfrentados. E aí eu vou fazer uma alusão a outra pesquisa que eu conduzi há mais de 4 anos atrás aqui em Campo Formoso, que é inclusive da alta mortalidade por neoplasia e também problemas respiratórios. Então, ou seja, todos esses problemas que eu estou trazendo para vocês aqui, eles na verdade coadunam, né? Eles vão de encontro, inclusive, a vários, vamos dizer assim, a várias hipóteses que a população, do modo geral, aqui em Campo Formoso tem, e a gente precisa discutir. Eu ainda não tenho segurança, não vou trazer, na verdade, hipóteses, porque uma coisa é o cidadão, né? Eu, enquanto cidadão, morador de Campo Formoso, mas eu, enquanto pesquisador, eu preciso seguir, inclusive, né, toda uma quartilha de fazer pesquisa, fazer ciência, que é utilizada não só no Brasil e no mundo, e a gente vai aprofundar. Mas nós já temos, inclusive, aqui sinalizações, né, de possíveis, vamos dizer assim, determinantes sociais que a gente precisa enfrentar. Eu acho que se a gente fizer isso já nos próximos meses, nós vamos conseguir, né, cortar essa cadeia, vamos dizer assim, de contribuição para o surgimento aí de neoplasias e outras doenças crônicas de um modo geral, tá bom?
Marconi,
a partir de quando começa a segunda etapa, professor?
Nós estamos agora no processo, Marconi Macário, né, de uma descentralização, que é um TED, que é um termo de execução descentralizada do MCTI. Esse recurso vem para a Univasf e depois vai para a Fundação, mas a pesquisa não para, né? Nós estamos trabalhando aí, por exemplo, nos últimos 90 dias, analisando esses resultados que a gente tem com bastante responsabilidade. Primeiro que a gente sabe que esses achados, por um lado, é positivo, porque a gente identifica o problema, mas de alguma forma nós vamos mexer, é impossível a gente não falar sobre isso. Nós vamos mexer com alguns grandes interesses, inclusive, que estão por trás, vamos dizer assim, das estruturas que, de alguma forma, se beneficiam com essas situações. Então, a gente tem que ter bastante responsabilidade, né, com esses indicadores. Primeiro, que a Universidade Federal, né, ela tem um compromisso, né, de apresentar resultados fidedignos, e eu acho que o objetivo aqui, mais do que criar problema e apontar dedos de quem causou o problema, é apontar resultados e saídas para a gente melhorar a qualidade do atendimento e a qualidade de vida das pessoas.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o pesquisador, professor Dr. Manuel Messias, falando sobre o inquérito epidemiológico para identificar as principais neoplasias e suas causas no território do Piemonte, norte do Itapicuru, município de Campo Formoso, e também na zona de abrangência aí da Univácio e Marconi.
Professor, diante dos profissionais que serão designados para essas pesquisas, eles serão do próprio quadro da Univasf ou terão parceiros de hospitais, também parceiros, por exemplo, quem trabalha na área de análise de solo, de mineração, engenheiro de minas, engenheiro, quem trabalha na área da biologia, ou seja, agregar valor à pesquisa com outros profissionais fora da Univasf?
Sim, Marconi. A nossa equipe hoje, por exemplo, esse projeto, esse segundo ano de projeto, nós teremos um número considerável de, inclusive, engenheiros, né? O pessoal do curso de engenharia da computação da universidade, que é quem vai trabalhar na produção de aplicativos, chatbot, o software de modo geral. É, quase que 60% dos nossos profissionais pesquisadores da Univasf, da UNEB, da Federal Rural de Pernambuco, e agora a gente mobilizando esse pessoal, a parceria com a USP, são biólogos e ecólogos. Então nós temos profissionais, uma equipe interdisciplinar, né, porque nós entendemos que nós temos aí possivelmente contaminações de água, de solo, de extrato vegetal. Então a gente vai precisar sim do apoio desses profissionais das diversas ordens.